Ora, boa tarde a todos, obrigado por terem vindo. O meu nome é José António Silva, eu estou cá com o Carlos Fernandes, trabalhamos os dois na DevScope. Nós vamos partilhar um pouco da nossa experiência, o que é que tem sido estes quase 2 anos a trabalhar com a Azure, tentar-vos dar algumas dicas, aquilo que tem funcionado, aquilo que não tem funcionado bem, tentar-vos dizer algumas daquelas coisas que a Microsoft não quer dizer, ou pelo menos como é que podem poupar ao usar o Azure. Portanto, nós vamos pegar aqui cerca de 10 tópicos e vamos dar-vos algumas dessas ideias. Para começar, o que nós estamos a fazer? Nós estamos a trabalhar numa plataforma online, tipo Web 2.0, para organização de eventos. Portanto, isso é um marketplace. A face mais visível disto está naquilo que vocês provavelmente já fizeram uma série de eventos nos últimos anos, que é o feedback. Portanto, recolher as folhinhas de papel, nós processamos isso e extraímos os ratings e as avaliações e os comentários e entregamos ao orador, portanto, depois de recolher as folhas e sacar das bolinhas as avaliações, neste caso não é bem bolinhas, mas estamos a processar também este tipo de folhas. No fim, o orador recebe um e-mail que tem as métricas dele e tem os comentários todos que vocês escreveram, recebe tudo agregado. Por acaso, o exemplo de hoje não é o melhor exemplo, porque está tudo na mesma folha, mas, por exemplo, para quem esteve cá ontem no Windows Mobile, cada sessão tinha uma folha, portanto, aquilo vai individualizado para cada orador. Portanto, tem sido uma ferramenta excelente para os oradores rapidamente se adaptarem. Isto começou a ser usado no Tech Days, onde havia repetições de sessões, portanto, o importante ali era conseguir perceber como é que o orador podia melhorar coisas que estavam a correr mal e permitia, por exemplo, à organização escolher que sessões é que deviam ser repetidas. Ou porque eram sessões muito boas e, por exemplo, foi difícil para toda a gente assistir àquilo, ou porque as sessões correram muito mal. Às vezes porque a conectividade, a rede, o computador, qualquer coisa do género, falhou e estragou a demo toda. Portanto, e isto era uma forma de resolver a questão das segundas tentativas. Tomar decisões destas num evento com 200 e tal sessões, em 3 dias, com uma agenda muito complexa, com 150 oradores, não é fácil. E, portanto, este tipo de ferramentas são essenciais para perceber o que é que está a acontecer. Isto foi o nosso início. Nós agora temos vindo a crescer o tipo de funcionalidades que estamos a meter à volta do portal, do marketplace. E, portanto, neste momento estamos a fazer toda a parte de gestão de conteúdos dos eventos, portanto, estes sites destes eventos que têm funcionado em cima desta plataforma, as inscrições, os pagamentos, os e-mails com as notificações para trazerem, para fazer o check-in, portanto, tudo isso já estamos a fazer. Porque é que nós estamos aqui a falar sobre isso? Porque nós, para chegarmos a este modelo, em termos de escalabilidade, e para conseguirmos ter isto como uma operação muito, muito barata, e nós estamos a gastar muito pouco dinheiro mesmo, portanto, não tivemos que comprar servidores nenhum, estamos a fazer o alojamento disto no Azure. Isto temos alguma experiência. Mas nós tivemos que resolver uma série de problemas, okay? Coisas que inicialmente a plataforma nem tinha e nós tivemos que andar aqui a trabalhar. Coisas tão simples como fazer multi-tenancy, ter vários sites em cima da instalação da Azure. Isto é uma coisa que a Microsoft não vos diz para fazerem, não é? Mas faz. Não é nada do outro mundo. É uma questão de identificar os pedidos e escolher qual é na nossa aplicação, no nosso CMS, como é que queremos, qual é o site que deve aparecer. Nós estamos a controlar isto neste momento, tudo. Estamos a fazer site a site, conseguimos fazer virtualizar toda a parte de temas, de skins, etc. E, portanto, conseguimos que os sites tenham aparências completamente diferentes, mas na realidade estão a reutilizar muitas das coisas que já são comuns nos sites para os outros. Okay? Portanto, para chegarmos a este ponto, tivemos que desenvolver um CMS para trabalhar em cima da Azure. Estamos a tirar a partir de tudo que é Azure Storage e tudo que está relacionado com a plataforma do Azure. E estamos a começar a desenvolver outros módulos, add-ons. Portanto, estamos a trabalhar aqui coisas como a agenda, as autorizações, temos APIs para depois para outras aplicações externas. Por exemplo, aqui experimentamos pela primeira vez estar a fazer os check-ins online. E, portanto, conseguimos ter em tempo real quantas pessoas é que estavam a chegar ao evento, a que horas, para perceber, se calhar para próximos eventos, como é que deve ser feita a alocação de recursos durante o check-in de manhã, para ter a certeza que não há filas de espera, etc. Okay? Portanto, estamos a trabalhar esse tipo de coisas, coisas que até agora nunca tinham sido feitas, pelo menos nestes eventos da Microsoft. Okay? Portanto, voltando aqui ao Azure, temos 10 tópicos, isto é uma lista como outra qualquer, mas acho que 10 tópicos para passar em 50 minutos é o ritmo certo. E, portanto, nós vamos começar aqui por uma primeira dica, que é as ferramentas. Okay? Que ferramentas é que são necessárias para trabalhar com a Azure? Isto não é nada do outro mundo, isto é fácil descobrir rapidamente. Mas para trabalharem com a Azure, já devem ter percebido, não é preciso comprar nenhuma ferramenta. No entanto, nós estamos a trabalhar com o Visual Studio, com o Premium, mas a partir do Express já dá para instalar o SDK do Azure, portanto, que é a próxima peça que é necessária aqui. Precisam de tokens para estar a experimentar isto online. Os tokens dão-vos acesso a uma conta vossa, que normalmente está associada ao vosso cartão de crédito, quer dizer que tudo que meterem lá em produção está a ser contabilizado todos os dias. Se lançarem 8 instâncias de WebRoll, estão a pagar 8 instâncias de WebRoll por dia. Se têm, não sei se já viram alguma sessão sobre a Azure, mas existe um ambiente de produção e um ambiente de pré-produção e troca-se. Cada vez que se faz um deployment, troca-se um para o outro. Quando vocês trocam, o que sai de produção está em pré-produção, mas tudo que vocês têm no ar está a pagar. Portanto, se vocês têm 8 em produção e têm 8 em pré-produção, estão a pagar 16. Portanto, e se trocarem para uma nova versão e não desligarem as antigas, elas continuam a pagar. Okay? Portanto, cuidado com a conta no Azure. E a mesma coisa se aplica quem anda a fazer demonstrações, quem está a dar aulas, quem está a fazer demos ou testes de carga. Não se esqueçam nunca de desligar estas coisas. Okay? Nós, no início, apercebemos, quando fomos ver a primeira vez a conta, o extrato da conta, descobrimos que estávamos a pagar tipo 9 instâncias, porque tínhamos 3 de produção, 3 de pré-produção, tínhamos workers, uma série de coisas.
Só testes.
Sem necessidade nenhuma. Não é que isto seja significativo, portanto, esta coisa demos para um prejuízo, sei lá, para aí, 2 euros. Estamos a falar de coisas deste género. É lógico que quando estamos a brincar com estas coisas, isto rapidamente escala se nós não tivermos cuidado. Okay? A capacidade de processamento é enorme. Portanto, fazer um teste de carga com sistemas destes, isto tem muita capacidade de processamento e, portanto, pode rapidamente destruir outros serviços. Okay? Coisas importantes aqui a salientar. Se vocês estiverem a fazer desenvolvimento com o Windows 7 ou com o Vista, etc., precisam de meter um IIS na própria máquina, o SDK instala-vos um ambiente tenta simular o máximo possível o ambiente do Azure, portanto, instala-vos um Development Environment, podem instalar as aplicações lá, não precisam ter isto em produção no Azure. A má notícia aqui é que a parte de Azure Storage parece igual, mas não é bem igual. Okay? Há coisas que nós conseguimos fazer no Azure Storage que, se tentarmos fazer as mesmas coisas no SQL local, não é bem assim. Para aqueles mais geeks que querem perceber porque é que isto é diferente, basicamente é o Azure Storage é uma base de dados name values, aquilo é completamente property bags, cada registro pode ser diferente do próximo registro na mesma tabela. E na realidade, quando vocês estão a fazer desenvolvimento local, o ambiente de desenvolvimento não tem uma base de dados desse género. Está a usar o vosso SQL Express e o SDK tenta mapear os vossos objetos para tabelas modelo relacional em SQL Express. O que quer dizer, portanto, porque aquela flexibilidade toda de trabalhar com tabelas variáveis desaparece, entre aspas, quando estão a trabalhar localmente. A solução é muito simples para isto. A solução é, quando estão a fazer desenvolvimento, precisam mesmo daquele tipo de storage, apontam a vossa connection string diretamente para a nuvem. E, portanto, podem ter um storage de desenvolvimento e um storage de produção e usam um storage de desenvolvimento para fazer este tipo de testes. Okay? Não é problemático, mas fica aqui a dica. Outra coisa que se recomenda, portanto, é qualquer ferramenta que esteja a trabalhar com o Visual Studio para gestão de source control, um TFS ou um SVN ou outra coisa qualquer. Source safe não, mas o resto, força. Okay? Número 2. Nós quando estamos a fazer, quando estamos a preparar-nos para o Azure, isto pode parecer um bocado um grande desafio, muitas coisas novas, mas na realidade o que o SDK nos vai fazer é vai-nos pôr a trabalhar num ambiente mais limitado, entre aspas. Ou seja, Microsoft tira-nos alguns graus de liberdade com o programa de apresentar ASP.NET. Alguém com experiência da ASP.NET, se pegasse num projeto para tentar pô-lo no Azure, o que ia encontrar era uma série de limitações. Mas essas limitações são boas, okay? São saudáveis. Basicamente, o que a Microsoft está a fazer está a guiar-nos para fazermos um tipo de desenvolvimento que depois tenha N benefícios em termos de escalabilidade e de gestão. Ok? Portanto, nós numa máquina destas, nós não vamos mexer no servidor, não vamos criar contas de utilizadores, nós não vamos mexer no performance monitor, não vamos ver os event viewer, os event logs, não vamos agarrar nenhum debugger aos servidores que estão em produção, nada disso, ok? Portanto, isto está tudo muito cortado. Só que é ótimo nós não termos acesso a essas coisas. Portanto, se há coisa que eu detesto é que os meus developers estejam a mexer nos servidores de produção e quando é preciso fazer um fix qualquer, eles vão lá, têm acesso, remote desktop e corrigem qualquer coisa. É? Vocês já sabem o que acontece nessas situações. Passa um mês, passa dois meses, vem uma nova versão, é preciso corrigir qualquer coisa. copiam para cima as novas versões e esquecem-se que havia lá uma boneca, alguém tinha metido qualquer coisa no app.config e agora outra coisa qualquer, perderam aquilo, já não perderam a chave de encriptação das passwords do membership, etc. E não quer dizer que isto sejam problemas quando as pessoas têm as coisas minimamente organizadas e em source control, etc. Mas elas acontecem. Portanto, a recomendação aqui é separem as duas coisas. Quem está a fazer desenvolvimento produz até um determinado ponto, um package, e o package tem que ser enviado para ser instalado em produção. E isto é um pipeline, é um workflow perfeito para este tipo de ambientes. Porquê? Porque daquele ponto para a frente é a responsabilidade da equipa de gestão a fazer a operação dos servidores. Okay? E não dá para misturar as coisas. Dá algumas coisas, mas é diferente. Por exemplo, se nós quisermos, e vamos falar isso no fim, mas se nós quisermos fazer o tal logging, ou se quisermos os performance counters, ou se quisermos os erros que estão no event viewer, etc., é possível pedir isso tudo. Mas é preciso ligar isso com uma policy, envia-se para lá, aquilo fica ativo, fica a colecionar informação, e a informação está a ser toda guardada no storage. O que quer dizer que depois o Carlos, por exemplo, pode fazer download desses ficheiros todos e analisá-los e perceber o que é que aconteceu. Mas isto é separado, ok? Não é aquela coisa que estamos agarrados à produção e estamos a fazer debug e breakpoint no servidor. Isso não existe, ok? Já agora, antes de terminar aqui, porque eu chamei aquele título, Azure 101. Se querem começar a desenvolver para Azure, há um training kit para download que eu recomendo, seriamente. Portanto, é um download de 180 MB. Se forem ao site do Azure, vão encontrar lá um training kit. Download aquilo tem dezenas de demos, dezenas de apresentações, walkthroughs daqueles tipo, clica aqui, escreva isto, depois faça aquilo, depois com o source code todo. Portanto, entrar no Azure pode ser muito rápido, se uma pessoa pegar nos exemplos certos, ler a descrição dos exemplos e escolher aqueles que são necessários para aquilo que queremos desenvolver. Mais nada. Não vale a pena estar a tentar perceber tudo, porque também há aqui muitas outras coisas que poderão não ser assim tão interessantes para quem está a começar. Ok? Ora bem, quando nós trazemos a nossa experiência da ASP.NET e tentamos aplicar isto no Azure, vamos encontrar coisas ligeiramente diferentes. Okay? Uma das diferenças está, por exemplo, ao nível de coisas que nós temos out of the box, como forms de login, memberships, etc. Isso no ASP.NET, como sabem, é tudo pluggable, é tudo baseado em providers, e hoje em dia é possível trocar esses providers por outros, e, por exemplo, em vez de estar a fazer um membership num SQL, podemos estar a fazer um membership num Oracle. O que ele por baixo está a fazer é estar a trocar aquilo por outras tabelas, mas na realidade a funcionalidade é a mesma. Quando vamos para cima do Azure, esses providers têm que ser diferentes, como é lógico. Principalmente se vamos usar o Azure Storage. E portanto, aquilo das primeiras coisas que nós encontramos é que se quiséssemos usar os mesmos providers que já tínhamos para a ASP.NET, tínhamos que encontrar outros providers para fazer isto. Okay? Estamos a falar de coisas como o membership, onde o ASP.NET faz tudo o que está relacionado com os utilizadores. Ocupo com a parte de relação com roles, não é?
Certo.
Certo? Carlos, queres explicar como é que tu encontraste aqui os providers do,
sim,
do
sim.
Azure? Precisas sim. De mudar aí o...
Ok.
Exato. Pronto.
Não tenho medo. Os ASP providers, que nos permitem usar aquelas classes de membership, roles, etc., estamos habituados para fazer autenticações e etc. Sim, já. Podem ser encontrados em samples e em SDKs que a Microsoft já disponibilizou. Neste caso, para este projeto de exemplo, adicionei aqui uma referência, não sei se conseguem ler, em princípio não, que é ASP Providers. É uma DLL que eu não fiz alteração nenhuma ao código, apenas compilei dos samples e adicionei aqui a referência. Depois aqui à esquerda tem um webconfig e foi basicamente a única alteração ao meu projeto que eu tive a fazer para colocar os providers todos a funcionar.
Basicamente estás ali a tirar o default e meter outro
exatamente.
Provider por para exemplo, tratar do membership.
Exatamente. Membership faz a autenticação. O tipo, se repararmos, samples... Service Hosting, ASP Providers, Stable Storage, Membership Provider. A partir deste momento, sempre que eu uso membership.getUser, estes providers, em vez de irem a um SQL, vão ao Azure Storage, a tabelas que foram criadas, que emulam completamente a autenticação, etc.
Há uma ligeira diferença de performance ou storage. Nós acreditamos que pelo menos a experiência que fizemos até agora, quando nós estamos com os membership providers ligados, por exemplo, ao SQL Azure, que é um SQL Server, e nós temos evitado usar o SQL, porque isso tem custos adicionais, nós só usamos o Storage, entre um e outro, o SQL Azure é um bocadinho mais rápido que o Azure Storage. Okay? Nós acreditamos que isto tem a ver com o facto de ele fazer um... Todas as chamadas ao Azure Storage são feitas por HTTP, e, portanto, estamos a falar de usar um layer de web services para interagir com a base. Claro que isto não é o mais binário, mais o mais direto possível, mas trazendo outros benefícios e, portanto, também não nos chateia muito. Sabemos é que temos um interface HTTP para fazer queries mais interessantes. E, por exemplo, temos link no Azure Storage e no SQL para ter o link, temos de estar a fazer isso a outra distância.
Só falar que temos acesso a todas as configurações que normalmente se tem para se precisa de SSL, cookie path, pronto, e todas as configurações que se pode recuperar password, etc. Portanto, é exatamente igual. Não há que temer a mudança neste aspecto.
Ok. Queres passar aí o slide? Isso. Obrigado. Ponto seguinte, também relacionado com a questão do membership, temos associado também a questão da autenticação. O que nós queremos dizer é que, em relação à autenticação, não é nada do outro mundo usar coisas como o Live ID. Okay? E, portanto, isto é daquelas tarefas que não é diferente, mas já que estamos no modelo na nuvem e podemos usar outros serviços que também estão disponíveis na internet, por que não usar estes logins integrados com o Live ID? E quem diz o Live ID diz qualquer outro fornecedor, com OpenIDs, com Facebook, os Googles, etc. Mas a ideia é nós temos aqui formas alternativas de autenticação. Nós não queremos guardar passwords dos utilizadores, queremos o mínimo possível. Cartões de crédito, nem pensar. Passwords também, se pudermos evitar, vamos tentar não as usar. Portanto, aquilo que nós temos que fazer nas aplicações, e que é, usem isto e façam só umas pequenas alterações, e a pequena alteração é usem credenciais alternativas, ou seja, para o mesmo utilizador, vocês estão a guardar, por exemplo, o username e password, permitam que o vosso modelo possa guardar outras credenciais para outros realms. Por exemplo, para o Live ID vocês só precisam de guardar um GUID. Se calhar para outro tipo de tecnologia também só precisam de guardar outro ID qualquer. Sempre que usarem as APIs, neste caso, se usarem as APIs da Microsoft para o Live ID, o vosso objeto que está embebido na página, que trata os cookies e os URLs e os redirects, etc., quando ele terminar de fazer os saltos todos no browser, ele vai-vos dar, a API vai-vos dar um GUID. E esse GUID vai ser sempre o mesmo. Ou seja, a partir do momento que a pessoa usou uma vez aquele Live ID no vosso site, todas as próximas vezes que vier ao vosso site vai ter sempre o mesmo GUID. Portanto, não precisam estar a guardar nada sobre a pessoa. Sabem que aquilo vos dá a garantia que a pessoa passou pelo Live, usou a password dele do Messenger, do Hotmail ou o que foi, e voltou, e é sempre a mesma pessoa e está autenticada. Portanto, isto simplifica bastante toda esta questão de guardar passwords, recuperação de passwords, etc. Vocês não querem guardar passwords. Okay? Se vos roubarem a lista de passwords e começarem a usar para os mesmos utilizadores as mesmas passwords noutros sites, provavelmente vão funcionar. Okay? Porque as pessoas não têm cabeça para guardar tantas passwords. Okay? Portanto, tipicamente as pessoas vão reutilizar as mesmas passwords, ou pelo menos para sites do mesmo tipo vão guardar sempre as mesmas passwords. Eu espero que para o home banking não usem as mesmas passwords. Mas acredito que para a maior parte dos sites que vos pedem um registro, vocês usam uma password que é, pronto, aquela que não é muito importante, e portanto é sempre igual, que é para não nos esquecer, para não se esquecerem. Né? Portanto, isto é uma boa forma de evitar esse tipo de coisas. Não é nada do outro mundo, não sei, Carlos, queres mostrar um bocadinho que tipo de alterações é que fizeste no código?
Sim, já agora.
Mas é daquelas que é igual ao ASP.NET. Não há aqui novidades, é mais a questão de não deixar de usar este tipo de tecnologias.
Exato.
Porque elas estão cá.
Pronto. Para usar o Live ID entre a ASP.NET e uma aplicação ASP.NET VAC para Azure, a diferença é mesmo em zero. Temos que ter alguns cuidados a nível de modelo de dados, mas isso é sempre Live ID. Pronto. Normalmente temos as nossas tabelas que o ASP Membership cria. Neste caso, para integrar o Live ID, vamos precisar de criar uma tabela extra, que é para podermos relacionar que aquele nosso user tem um token XPTO do Live ID. Isso é a nível do modelo de dados. Depois, a nível do próprio site em si, é mais no fluxo que o próprio user vai ter que passar. Ou seja, ele, se quiser fazer login pelo Live ID, vai ter que associar a sua conta. E é o ecrã que estamos aqui a ver, que tem que ser criado, uma coisa muito básica. Quando este ecrã é apresentado é porque o Live ID indicou ao nosso site, olha, este utilizador fez login, está aqui. Mas nós vamos a ver, e o token não existe na base de dados. Portanto, a única coisa que temos de fazer é pedir as suas credenciais no nosso site, que podem ser mais quaisquer, e ao fazer sign-in, fazemos a junção dos registros, e a partir desse momento nunca mais precisa de se lembrar da password, está completamente autónomo.
E podem também ter um botão para gerar um utilizador novo. Uhum. Ok, é como vocês aqui estão a dar a oportunidade ao utilizador de associar uma conta que já tinha. Mas se for o caso de um utilizador que ele sabe que é a primeira vez que lá está, ele pode criar, por exemplo, carregar um botão e criar um novo utilizador. O que é esse novo utilizador?
Se calhar o utilizador nem uma password que ninguém se lembraria de usar.
É um ID qualquer, um GUID.
E pronto, a partir daí...
Aquele utilizador não dá para ser utilizado também diretamente. Se calhar dá para fazer um recover, se a pessoa precisar da password para fazer um site, a partir do e-mail, não dá para mais do que isso.
Certo, pronto. Depois, para nível de código de decifrar o token que o Live ID nos envia, temos sempre que criar uma página, um endpoint, basicamente, que assim que o Live ID autentica a pessoa, vai invocar, este endereço é definido no próprio serviço do Live ID, quando registramos a nossa aplicação, e pronto, este código que tenho por aqui abaixo de... Pronto, consoante a ação que ele me pede. Este código é do SDK do Live ID, portanto, foi quase copy-paste autêntico.
Nada isto é, pronto, é isto. Limpar os cookies quando for preciso. E basicamente é isso. Ora bem, 5. Estamos com 25 minutos, portanto as coisas estão a correr bem. File system versus file storage. Uma das situações que nós encontramos quando estávamos a desenvolver o site foi que há um conjunto de assets que nós usamos nos projetos, que podem ser, por exemplo, vídeos, podem ser imagens pesadas, pode ser uma série de coisas que fazem parte da nossa aplicação. Até nem é conteúdo gerado pelos utilizadores do site, é conteúdo de base. Mas se nós o tivermos dentro do Visual Studio no nosso projeto, o mais certo é que cada vez que nós fazemos o package tem que meter tudo lá dentro e fazer o deployment. Aqui tenho que vos explicar como uma coisa interna do Azure. Cada vez que vocês fazem um deployment, na realidade, o que a Microsoft faz é constrói uma máquina virtual nova, que eles pegam numa imagem qualquer, ativam aquilo, criam uma instância, pegam no vosso package, metem lá dentro e instalam. Okay? Portanto, se vocês tiverem um package que leva lá dentro uns vídeos de how-to, não é? Tipo welcome video, qualquer coisa do género, cada vez que vocês fazem um package deste, vocês estão a transportar muitos megabytes de package. Portanto, a primeira ideia aqui é, ok, isto se calhar não faz sentido estar dentro do projeto, toca a tirar isto fora para o storage. Meter no storage do front-end também não é solução, porque os front-ends são sempre reiniciados de novo. Okay? Portanto, a solução é meter isto no storage, nos blobs. E é relativamente fácil fazer isto. Portanto, fazemos o upload, metemos os storage nos blobs. A única coisa que nós temos de tratar a seguir é como é que os URLs continuam a encontrar aqueles assets. Okay? E aqui, aquilo que nós fazemos é construir, ao nível do web role, quando chega um pedido, determinado tipo de regra do URL, na realidade vai fazer um proxy para ir buscar o conteúdo lá atrás ao storage no Azure. E nós fazemos isto criando uma espécie de um virtual file system, em que o front-end tenta procurar aquele ficheiro, ok, ele não existe aqui localmente, então vou buscar lá atrás ao storage. Isto permite que a aplicação continue a trabalhar da mesma forma, embora os ficheiros não estejam lá, nós na realidade estamos a ir buscá-los ao storage. Isto tem outros desafios a seguir.
O que é que não é front-end?
Um proxy.
Contar diretamente ao blog. Porque... o browser é que vai buscar.
Exatamente. Se nós fizermos isso pelo browser, o que é que estamos a fazer? Duas coisas. Estamos a revelar o endereço do nosso storage. Portanto, estamos a dar o nome do nosso storage, porque depois acaba por aparecer ali no URL.
O nome do nosso storage.
Temos que dar acesso público a esses conteúdos no storage. E temos outros desafios que estão relacionados com os URLs que o nosso site está a fazer. E isto, quando começa a entrar em cross-site scripting, nós quando começamos a usar coisas de URLs diferentes, começamos a ter outros desafios, porque a própria sandbox do browser começa a ser esquisita relativamente a coisas que vêm de outros URLs. Isto tem a ver com a história toda da publicidade e como é que hoje em dia se protege os utilizadores. E, na realidade, por exemplo, um dos erros típicos que acontece aqui é assim, nós quando estamos a apontar para um recurso externo, se não temos o cuidado de usar o mesmo tipo de HTTP ou HTTPS do site, começa logo a aparecer janelas de aviso no browser a dizer, atenção, que há aqui coisas nesta página que não estão por SSL. E o botão que antigamente dizia sim ou não, agora
foi trocado, vocês já repararam. Porque nós agora, quando dizemos sim, o browser já não vai buscar
as coisas que estão com URLs não HTTPS. Isto foi uma mudança recente da Microsoft, eu não sei porque fizeram isto. Mas... Eu antes estava habituado a dizer sim, eu quero ver os conteúdos todos, eu não me importo que eles não estejam por HTTPS. Agora o sim já não vai buscá-los, é o contrário. O sim já deixa de ir buscar. Portanto, há uma série de razões para nós não querermos usar aquele URL. Depois, por outro lado, nós também queremos ter muito maior flexibilidade para decidirmos onde é que estão as coisas. Okay? E, portanto, o URL virtual, hoje em dia, é muito importante. Nós fazemos isto, até por todas as estratégias de Search Engine Optimization, nós hoje em dia desenhamos muito os URLs. Nós, a forma como escolhemos os URLs para os conteúdos são muito importantes. Fazem parte da forma como depois o Google e os outros sites vão indexar aqueles conteúdos. Portanto, há várias razões para nós queremos controlar o URL. Controlar o URL e ir buscar o endereço que está lá atrás é tão fácil como fazer um proxy. Ou seja, pegamos no stream da chamada lá atrás e redirecionamos para o browser, o servidor faz tudo. Qual é o problema deste modelo? É que, primeiro, o storage tem uma latência. Segundo, eu não quero estar constantemente a ir buscar as coisas lá atrás. Terceiro, eu não quero pagar duas vezes. Que há aqui uma particularidade, que assim, nós pagamos os hits ao front-end e se em cada hit ao front-end vamos fazer chamadas ao back-end, estamos a pagar duas vezes. Não é que isto seja um valor, eu não sei quantos cêntimos é que são por milhão, mas a questão é que quando isto está sempre a duplicar, está tudo a duplicar, se calhar não é muito inteligente. Então, o passo seguinte, o que é que nós começamos a fazer? Começamos a fazer cache no front-end. Portanto, a primeira vez que não temos o ficheiro, vamos buscá-lo, mas à segunda vez ele já está a ser servido da cache. Neste momento estamos a usar a infraestrutura de cache do Azure, o que quer dizer que estamos a beneficiar de uma coisa muito interessante que eles meteram agora no Azure, que foi o Velocity. E, portanto, já temos uma cache distribuída. Portanto, temos aqui uma série de vantagens em fazer as coisas desta forma. Mas claro que isto não resolve aquele problema de se os front-ends forem reinicializados, reconstruídos, provavelmente não temos lá a cache. Força, Carlos.
Dar aqui dois pontos. Cache de dados e cache de ficheiros, pronto, acaba por ser, é diferente. E a caixa de dados, efetivamente, guardamos e o Velocity trata de tudo, é completamente transparente. Agora, a nível de ficheiros, estamos a usar um storage que normalmente não é muito conhecido do Azure, que é o Local Storage. Ou seja, quando nós fazemos o deploy do nosso serviço, podemos indicar lá nas settings que queremos criar um storage de 20 megas, 30, 50 megas, ou seja, não sei a capacidade da máquina. Isso é um storage que podemos também definir se persiste por cada recycle do role, recycle ou deployment. Deployment talvez não, recycle da máquina, exatamente. Estes recycles acontecem frequentemente, sempre que o App Fabric, penso eu, sente que algo está mal, ele, para dar saúde, digamos assim, ao role, reinicia-o. E nesse caso perdemos toda a caixa que fizemos. Estamos a usar local storage porque isso já ajuda. Sempre que há algum recycle, mantém a caixa de fecheiros.
Pronto. Muito mais detalhe aqui sobre como é que isto funciona.
Dois pontos.
Muito bem, muito bem. É assim mesmo. Carlos, tu interrompe sempre e preenche, por favor. Relativamente a estes modelos, depois vão surgir algumas questões relacionadas com os updates das caixas e a partir do momento que temos vários front-ends, o que vai estar nos front-ends pode não ser exatamente igual ao que está nos outros. Lembro que se vocês, por exemplo, se permitirem um upload para o site de um conteúdo e estiverem a fazer isso com os conteúdos, quer dizer que se calhar um dos front-ends sabe que o conteúdo novo foi feito o upload e pode invalidar a caixa local, mas os outros front-ends não sabem que aquilo mudou. Portanto, isto começa a colocar aqui outros desafios. Mas os benefícios em termos de performance, tempo de resposta, etc., compensam estar a usar este tipo de modelos. Okay? 6. Uma vez que estão a usar o Azure, as contas de storage, pelo menos as nativas do Azure, estão lá. Embora sejam ligeiramente diferentes, se calhar, daquilo que estamos habituados a usar, vale a pena estudar minimamente estes storage e perceber para que é que eles foram inventados. Okay? Nós chegamos à conclusão que estes storage não é um SQL Server com 300 mil features, são coisas muito mais simples, mais direcionadas só para aquela funcionalidade, mas se nós percebermos para que é que aquilo foi feito, nós vamos tirar provavelmente partido daquilo de uma forma muito mais interessante. Só para passar rapidamente pelas opções que aqui estão. Os tables não é modelo relacional, embora pareça modelo relacional. Os tables são name values. Portanto, quer dizer que nós podemos ter N tabelas, cada tabela tem registros, que de uns registros para os outros nós podemos estar a usar valores diferentes. Podemos estar a usar campos diferentes. As view, os fields podem ser completamente diferentes uns dos outros. Ok? Este modelo dá uma flexibilidade enorme. Se vocês estiverem, por exemplo, a colecionar informação sobre utilizadores, durante os primeiros 2 anos de vida do vosso site, vocês só estavam a colecionar, por exemplo, 10 atributos. A determinada altura, vocês decidiram, epá, era interessante nós guardarmos aqui mais um campo, que era, sei lá, data de aniversário, não é? E querem meter mais um campo. Vocês não vão fazer um alter table, não vão mudar os outros 10 milhões de registros que tinham para trás para meter mais uma coluna. Vocês começam a meter mais uma coluna, pronto. E quando estamos a falar de modelos online e aplicações deste género, com a escala que queremos suportar, isto dá-nos uma flexibilidade muito grande. Quer dizer que nós não temos de estar aqui com muitas preocupações de grandes reengenharias dos dados cada vez que o site vai crescer. Pelo contrário, o crescimento é uma coisa que já se assume que é normal. Este tipo de modelos de dados são feitos exatamente para o caos. Okay? Claro que isto depois obriga a alguns cuidados, mas a ideia aqui é dotar estas tabelas de uma flexibilidade enorme. Nós estamos muito viciados nisto. E, aliás, todas as pessoas que andam à volta destes movimentos no SQL contra um modelo relacional adoram este tipo de base de dados. Okay? O segundo tipo de base de dados que nós temos aqui são aqueles blobs. E os blobs aqui é uma espécie de file system, okay? É onde estão os ficheiros binários. É onde vocês vão meter, por exemplo, os attaches, portanto, os PDFs, coisas desse género. A boa notícia aqui também é que os blobs não são mais do que tables com attachments. Okay? Portanto, o que isto quer dizer? Um blob é um ficheiro, mas também é aquela property bag com as colunas que metemos nas tables. O que quer dizer que eu posso pegar uma imagem, por exemplo, num PDF, embora não possa escrever metadados dentro do PDF, eu posso escrever metadados fora. Por exemplo, o preço. Eu não vou escrever dentro do PDF qual é o preço daquele PDF para download, mas posso metê-lo numa coluna ao lado nos metadados dos blobs. Portanto, eu não preciso estar a fazer no modelo relacional mais uma tabela para dizer que aquele blob custa X. Eu posso aproveitar logo imediatamente aquele registro que está do blob e meter lá metadados. Okay. Ele suporta um property bag, portanto, podemos meter lá nem de valores à vontade.
Já agora,
posso? Força.
Uma dica. Nosso site que estamos a usar, pronto, à medida que ele cresce, uma coisa muito importante é zipar os conteúdos. Ou seja, sempre que o browser nos pede um ficheiro e diz que eu aceito que zip, o ideal é mesmo enviarmos uma CSS ou um JavaScript ou o que for em gzip. E a maior parte desses ficheiros, se não mesmo todos, estão em nosso caso, estão guardados em blobs. Tivemos uma aproximação, acho que é engraçada, que é guardamos os ficheiros já zipados nos blobs. E usamos estas propriedades que o Zé Tó acabou de falar para indicar mesmo isso. Ou seja, este ficheiro está em gzip, nessas metadados. Pronto. Dessa forma, quando o browser pede em gzip, a única coisa que fazemos é ligar a stream e sair. Não há aquele tempo sequer de compressão, pronto, que pode ser irrisório, mas poupa-se.
Exatamente. Ou seja, estamos a puxar coisas da base de dados e já estamos a aproveitar se elas estão zipadas ou não.
Sim, e tipo 90% ou 80% dos browsers pelo menos vai pedir já gzip, se possível. Não estamos a guardar as duas versões, sequer. Não, aceitamos gzip ou não. A questão é que se não for gzip, a percentagem é irrisória. Preferimos descomprimir, exatamente.
O X-Drive é tipo os VHDs. Okay? Nós temos um disco, podemos fazer um mount desse disco nos front-ends. Isto pode ser útil para fazer estas, sei lá, se fizerem um trabalho qualquer que produz qualquer coisa que é muito pesado de reconstruir, vocês podem meter isso dentro de um file system virtual no VHD e podem reutilizar isso noutros sítios. E com isto podem poupar o peso, se calhar, de inicialização de uma estrutura qualquer ou de um processamento qualquer. Nós não usamos este X-Drive, isto apareceu mais tarde no nosso desenvolvimento, até agora ainda não sentimos necessidade de fazer isto.
Mas poderá
vir a fazer sentido para coisas que sejam tipo map reducing, que nós temos que fazer qualquer coisa sobre um grande volume de informação, temos que produzir qualquer coisa nova e o X-Drive provavelmente pode ser muito útil para nós guardarmos coisas que foram pré-processadas e que agora estão organizadas no file system. Por último, SQL Server, portanto eu ponho por último porque assim, só se isto não me servir é que eu vou optar por aquilo. para muitas pessoas, começam sempre por aqui, porque este é o que corre o software que eles querem pôr no Azure. Porquê? Porque o código já estava feito para usar SQL Server. Portanto, é mudar a connection string, apontar para ali e funciona. It just works. Nós estamos a tentar desenhar coisas para escalar para outras dimensões e, portanto, não estamos a optar pelo SQL Server, embora, se calhar, nesta altura, era uma decisão mais lógica e mais rápida usar o SQL Server. Mas acreditamos que estamos a tirar os benefícios de usar aqueles modelos no SQL. E, portanto, estamos a desenhar para a escalabilidade. E isso tira-nos outros problemas no futuro. Ponto seguinte que nós temos aqui, o sétimo, está relacionado com as queues e a forma de fazer processamento assíncrono. Okay? Uma das coisas, e eu não falei propositadamente nas queues, eu saltei ali o Azure Queues por isto. A forma como nós temos visto as queues a serem usadas, são muito na maior parte dos exemplos da Microsoft, são muito para aquele cenário de ok, há aqui qualquer coisa que é preciso trabalhar, é preciso fazer o thumbnail de uma imagem, é preciso comprimir um fecheiro, uma coisa qualquer do género, que vai demorar muito tempo, e portanto, para fazer o offload do processamento da página, vamos passar isto para uma tarefa, para uma queue, e alguns numa worker role vai estar um processo que está a tirar da queue e está a fazer aquele processamento. Já agora, como é que funcionam as queues? As queues têm um modelo transacional muito simples, pá, espetacular. É, vocês colocam coisas na fila e quando alguém quer tirar qualquer coisa da fila, pede um registro. Pede um registro e diz quanto tempo é que quer esse registro invisível. Ou seja, nós não temos transações distribuídas. Eu recordo que tudo que está no Azure Storage pode ser utilizado a partir da HTTP. Portanto, podemos ter um cliente de JavaScript a fazer pop, a fazer o DQ a partir de uma queue que está no Storage. Porquê? Porque ele basta fazer o HTTP, um pedido muito básico, e diz, ok, eu quero tirar a próxima tarefa e quero que ela esteja invisível durante um minuto. Um minuto é o tempo que eu acho que é mais que suficiente para eu fazer a minha tarefa. Quer dizer que eu, antes de um minuto, vou fazer mais uma chamada a dizer delete. Quer dizer, eu completei a minha tarefa. Portanto, isto é um modelo transacional super básico. Okay? Não tem garantia de consistência porque basta-me falhar a comunicação e o meu delete não chega lá, quer dizer que aquela tarefa vai continuar a aparecer na lista ao fim do minuto. Okay? Mas isso é bom, porque dá-nos robustez. Quer dizer que se um dos workers morreu, por alguma razão, o próximo vai pegar na tarefa na mesma. Portanto, isto não é uma coisa transacional, isto não é um MQ Series, nem o típico, nem nada disso, mas é uma queue super básica, que em cima de modelos REST, nos browsers, etc., é super simples e funciona muito bem. Okay? Nós só temos é que dar um tempo de janela mais que suficiente para nós fazermos a nossa tarefa. No nosso caso, se nós estivermos a fazer, por exemplo, um thumbnail de uma imagem, ok, por alguma razão o nosso worker morreu, houve um recycle, houve qualquer coisa, o thumbnail não foi feito. Ao fim de uns minutos, volta a aparecer outra vez a tarefa. Quer dizer que a próxima máquina que arrancar com o novo recycle, etc., vai pegar naquela tarefa e vai fazer o thumbnail. Vamos supor que isto correu mal. Aquilo até demorou um bocado, não fez o delete, mas fez o thumbnail. Pá, so what? Dois fizeram o save do thumbnail. O que é que eu perdi aqui? Nada. Né? É o trabalho duplicado. Pronto, mas tive uma série de outros benefícios em termos de robustez e garantia daquilo que aquilo ia ser executado. Okay? Portanto, as queues é só isto. Nós chegamos à conclusão que, para fazer estes modelos, as queues são muito giros, tínhamos que ter um worker role para estar a fazer o processamento assíncrono nestas tarefas. E, ultimamente, temos estado a usar uma espécie de... Estamos a usar o front-end web para lançar threads isoladas que deixam acabar a página, mas ficam a fazer trabalho assíncrono. Okay? Carlos, queres explicar um bocadinho como é que estás a fazer isto?
Certo. Pronto, nosso exemplo muito prático do que estamos a usar este tipo de threading é o nível do acesso a dados. Todos os vossos formulários de feedback que preencherem vão ser processados pela plataforma e de tempos a tempos é necessário reiniciá-la. Sempre que é reiniciada, vai ser necessário voltar a recalcular estas médias, somas, contas, o que for, para poder dar em real time, ou seja, termos uma página, o organizador do evento quer chegar ali e ter logo resultados. Pronto, e por isso é que fazemos esse tal pré-processamento. A plataforma, como o Zé Tó já tinha dito, é multi-tenant, ou seja, vamos ter mais do que um evento ou outro tipo de trabalho a decorrer. Temos um site, por exemplo, que tem 40 mil entradas, pelo menos a última vez que eu via, e isso tem resultados, se for necessário, podemos ver resultados na hora, sempre que entra mais um feedback, estamos a ter essa velocidade. No caso de storage, como eu estava aqui a falar, a framework do Azure Storage para acesso às tabelas já permite-nos fazer queries assíncronas sem grande problema. Estou aqui a dar este exemplo básico, que é quando queremos carregar o feedback de um site. Acedemos ao nosso repositório, invocamos o método para dar-me todo o feedback em bruto, e faz-me um cast para um Table Service Query. Este Table Service Query permite-nos fazer queries assíncronas mais tarde. Invocamos o método aqui abaixo, recebe a query e recebe um contexto, no caso o Site ID. Fazemos efetivamente a query, mas com mais um filtro para apenas trazer os primeiros 200, ou seja, vamos estar a fazer em parcelas de 200, e a parte que realmente começa o assincronismo é o Cloud Table Query Begin Execute Segmented, ou seja, passamos daqui um callback e um objeto de contexto, vá. De forma que, neste momento, o nosso site ficou já liberto deste trabalho e continuar a responder a pedidos sem estar com nada pendurado na tarefa. Quando recebemos estes 200 resultados, o callback é invocado e fazemos o processamento. Vamos pegar na lista de itens, fazemos o processamento de cada um, adicionar o feedback e, novamente, a framework indica-nos se existem mais resultados. O que é que acontece? Se existem, então, vou voltar a executar a mesma função recursivamente e vou-lhe passar um continuation token. Ou seja, eu quero que executes esta query, mas a partir deste token, ou a partir deste registro, que é o que o continuation token nos dá. E, assincronamente, temos o processamento a funcionar. Só com este método, ao fim e ao cabo, é um método.
Isto foi uma forma que nós arranjamos de continuar a usar estes modelos assíncronos e estar a trabalhar em cima do front-end sem ter que lançar um worker cá atrás. Portanto, isto pode-se poupar um role em produção, estar com este tipo de ideias. Okay?
Fazer uma alimentação
à Jax. O objetivo é esse. É que, como nós queremos ter páginas ali, vocês não sei se repararam na entrada, tinha lá uma coisa que dizia quantos check-ins é que estavam neste momento na entrada. Né? Isto é muito útil para quem está a organizar o evento. Perceber quantas pessoas é que já entraram, por causa dos coffee breaks, etc. Mas nós estamos a fazer isto também para o feedback. Quando nós estamos a fazer... Temos empresas que estão a fazer reconhecimento de documentos e grandes quantidades. Estava a falar, por exemplo, 40 mil documentos. Quando temos equipas, tipo em outsourcing, só a fazer a revisão de documentos, este tipo de métricas são essenciais para quem está a controlar o processo de qualidade. Tem que ter estes números agregados. E ir ao storage e perguntar, ok, dá-me lá os resultados, agrega-me isto tudo e dá-me as médias e dá-me os totais, é pesado demais. Okay? Principalmente, se nós tivermos isto numa paginazinha em JavaScript a fazer refresh automaticamente no browser. Portanto, imagina, 10 em 10 segundos ele vai fazer esta pergunta. Não dá. Okay? Arrebentamos com os servidores. E, portanto, a ideia aqui é ter uma espécie de in-memory statistics. E este tipo de trabalho que nos faz é, quando, aquilo que eu vou mostrar é, quando isto arranca, calcula estes resultados em memória. E à medida que eles estão a acontecer em tempo real, nós estamos a alimentar sempre esses resultados. Quer dizer, qualquer pedido que chega por REST para dizer qual é o número atual da média, nós podemos estar a responder imediatamente. Portanto, no futuro, provavelmente vamos estar aqui a fazer uma coisa que é a sessão está a correr e eu ligo ao fundo, estou a ver a média, como é que está. Portanto, as pessoas foram saindo da sala e foram mudando o feedback, mal, provavelmente, se forem embora mais cedo. Eu já estou a ver quanto é que eu tenho que recuperar para ter uma boa avaliação.
Mais do que isso.
A página que está a fazer aquilo inicial pode nem ser uma página relacionada com este processamento. É qualquer página que esteja a ser chamada pode ser o suficiente para desencadear um processo que estava à espera para ser.
Mas isto foi só para evitar um bloqueador.
É.
Mas assim perde o das ações que pode ter. Ou seja, esta solução pode nunca conseguir controlar o recurso e garantir que está escalado. Uma altura em que há muitos pedidos e este workflow deixa de ter disponível ou worker disponível para.
Sim, se posso. Assim, este processamento bruto acontece quando arranca o site, esperançosamente, isto é lesa lesa, uma coisa, pronto.
Sim, este cenário não acontece. Eles podem usar os queues, o facto de estar a colocar uma mensagem no queue, o worker está...
E podíamos usar a queue para pôr as tarefas. Neste caso estamos a falar e quando arrancamos queremos processar uma série de coisas. É tipo se estivéssemos a fazer isto no Globalaza para inicializar os contadores. Temos que começar com os contadores a um determinado nível. Ok, então vamos fazer, vamos à base de dados ler tudo e vamos fazer aqui umas continhas e vamos ter aqui já uns contadores em memória. Só que isso pode ser muito pesado, pode pôr o site muito, muito lento a arrancar. Desta forma, nós conseguimos que o site arranque e esteja a servir páginas, mas por trás já está a fazer contas.
Sim, a única coisa que
é a única coisa quando se paga tudo. Um role é uma máquina virtual. Será que é preciso uma máquina virtual para fazer estatísticas? Quando, na realidade, isto vale muito pouco, é para servir páginas JavaScript, tipicamente. São coisas que são aproximações, são úteis, mas não são o valor exato. Ou seja, quando as pessoas quiserem trabalhar os resultados finais, exatos, exportam-nos com resultados trabalhados. Aqui é mesmo para garantir que nós temos tempo de resposta muito rápido nos front-ends para coisas deste género. Okay? Portanto, é uma dica, é só para dizer que às vezes não é preciso um canhão para matar uma mosca. Okay? E para fazer thumbnails, por exemplo, de uma imagem, se calhar não é preciso tanta coisa como ter um worker role só para isso. Será quantos uploads é que há por ano no site, não é? O exemplo que nós usávamos antes era mesmo um site de comércio eletrónico e fazíamos thumbnails às fotografias dos produtos. Quando é que se mexe no catálogo de uma loja de comércio eletrónico? Será que se justifica ter um worker role só para estar a fazer thumbnails? Hoje em dia até se faz isso nos clientes. Pega-se no browser e mete-se lá uma applet que faça isso antes de fazer o upload. Sim. Portanto, mas isto são ideias. Vocês podem perfeitamente usar as queues na mesma e tal, só está a usar os front-ends. Aqui é mais um...
A ideia
é
que o page request
pode ser útil para lançar outras coisas que ficam a ocorrerem assincronamente por trás. E dá para acelerar alguns destes processamentos ou para ir fazendo trabalho de casa enquanto se está a servir páginas. Okay? Há mais produtos a fazer isto. Isto é uma forma de reutilizar os front-ends. Ora bem, oitava, esta é uma dica muito simples, basicamente assim, os servidores da Microsoft não fazem, não dá para usá-los para spam, ok? Basicamente é isto, eles não têm SMTP, não dá para mandar SMTP mail diretamente deles. Portanto, o que eles fizeram foi, eles fazem o lockdown da máquina, uma máquina que foi retirar-lhe uma série de coisas, e uma das coisas que não está lá é o serviço SMTP. E portanto, o que é que vocês precisam de fazer? De uma forma muito simples, e isto tem a ver com o framework.net, basta irem a framework.net. Isto é provavelmente uma coisa que pouca gente conhece, mas no web.config da vossa aplicação, vocês podem dizer quais são os mail settings para o system.mail, acho eu, é assim que se chama. Portanto, vocês, ao mudarem isto, basicamente põem a framework.net a fazer uma ligação ao vosso servidor de SMTP e metem lá as mensagens de e-mail. Portanto, podem continuar a fazer as notificações, portanto, no vosso código podem gerar mensagens e enviá-las, só que por baixo, em vez de ele entregar ao Windows, ele vai entregar a este endereço SMTP. Okay? Isto é uma feature pouco conhecida, porque normalmente toda a gente usa os servidores SMTP locais para fazer relay. E aqui não é possível. Okay?
É uma diferença da SPNet quando estamos a usar um servidor qualquer e quando colocamos em Azure. É substancial.
Sim, para quem não faz isto... Mas eu acho que isto é uma boa prática, isto devia ser normal.
Sim.
Não é suposto estar a fazer para ter isto fora. Muito bem. Deployment. Eu já vos dei aqui uma dica que era não tentar que os packages não fossem grandes demais. Portanto, isto porquê? Porque um simples packages pode demorar 10 minutos só para fazer o upload e para instancial. A troca é rápida, mas fazer o upload e instalar aquilo em pré-produção pode demorar bastante tempo. Portanto, tentem não meter para lá coisas muito grandes dentro do pacote. Outra coisa muito importante aqui é, tentem desde muito cedo não fazer isto à mão, ok? Se vocês forem ver os guias da Microsoft, eles, explicam como é que se faz upload, como é que do Visual Studio se faz o package, etc. Mas tentem rapidamente passar para um modelo scripted disto. Okay? Há exemplos de PowerShell, como é que vocês podem fazer tudo por script. Arranca o PowerShell, faz tudo. Nós, neste momento, temos isto no modelo de Team System. É que, para além das builds que fazemos normalmente ao código, temos um tipo de build especial. O que é que a tipo de build especial faz? Que só algumas pessoas é que podem correr aquela build. É uma build que pega no código, faz o package e faz o deployment para a produção. Isto quer dizer que nós não precisamos ter nos programadores sequer as chaves de produção, não precisamos lhes dar acesso à passagem de coisas para a produção, e quer dizer que podemos tirar partido em outras coisas que o Team System faz. Por exemplo, gated builds, que é quando uma build tem um determinado nível de qualidade e uma pessoa com autorização aprova essa qualidade, então desencadeia-se automaticamente a outro tipo de build. Okay? Portanto, imaginem uma equipa que faz testes e autoriza a passagem para a produção, e quando essa equipa diz, ok, a qualidade disto é para produtivo, então a outra build arranca e faz a passagem para a produção. Isto é assim, é daquelas coisas que... Isto paga-se com o tempo. Acabam-se aquelas dúvidas de... É preciso alguém que tenha a máquina com o SDK, com a versão certa da framework, e mais o hotfix, e mais não sei o quê. Não, esqueçam. O Team System faz sempre a publicação da mesma forma. Ou o build server, neste caso. Pode ser o Team System ou outra máquina qualquer. Mas faz sempre da mesma forma. No dia que for preciso mudar isso, muda-se, mas dali para a frente é sempre igual. É previsível, sabemos perfeitamente o que é que sai para a produção, fica tudo documentado, sabe-se perfeitamente o que é que aconteceu. Onde dá para trás é muito rápido, porque temos as builds anteriores e podemos fazer deployment de uma build anterior. Mesmo a troca de produção é muito rápida, porque o modelo do Azure, como tem os dois ambientes, nós fazemos deployment para pré-produção e depois trocamos. Quer dizer que, se está mal, podemos voltar para trás logo. Portanto, isto são movimentos muito rápidos, porque é só trocas de apontadores que ele faz. Okay? As nossas máquinas têm um GUI de qualquer maluco, o nome do DNS, e ele, alguns num proxy, ele está a apontar a produção para um lado, pré-produção para o outro. Se nós dissermos para trocar, ele troca. Isto é só trocar o apontador, é tipo um reverse proxy que faz isto. Isto é imediato. Okay?
Paga-se.
Ou seja, depois de tirar de pré-produção, o script deve parar essa máquina.
E apagar.
Mais uma vez, o PowerShell faz isso. E apagar também. Parar não chega.
Nem que esteja parada, continua a contar exatamente o mesmo, porque...
Tem que se tirar mesmo.
Apagar, fazer delete.
Portanto, a recomendação aqui é tirar, o script espera mais uns minutos, porque pode haver qualquer coisa para se testar em produção, e só depois é que apaga. Até para ser rápido, volta a fazer o rollback. Mas lá está, se o script fizer isto, ninguém se vai esquecer de apagar a máquina. A previsibilidade. Essas coisas são muito importantes. Ok?
Não é justo. Não é.
Eu já disse, já pensei também assim. Mas
não é justo, mas eu vou-vos dizer assim. Antes disto ser pago, nós, cabeças portuguesas, desenrascadas, nós andámos a pensar o que é que íamos fazer com as máquinas que estavam em staging. Portanto, já estávamos a pensar em esquemas para reutilizá-las.
Portanto,
é mesmo
são VMs isso. Que estão lá. É como estar num hosting. Ou seja, não é por eu ter parado a aplicação, eu estou a pagar um hosting. Lá está a correr a máquina. Está lá. Pode estar parado. A máquina existe. Parado é uma VM que eles têm que manter lá. Porque eu posso fazer start a qualquer momento. Ela está lá. É o que eu estava a dizer. O Tiago, não é? O Tiago, é que se a máquina está lá, está a ocupar espaço, está um servidor de produção. E os servidores de pré-produção não são diferentes dos servidores de produção. São é a mesma coisa. Portanto, tem lógica que seja pago. Okay? Até porque nós podíamos estar a usar o pré-produção para fazer um tipo de trabalho, como um deployment para lá, diferente daquilo que está em produção. Nós podíamos, sei lá, ter um algoritmo qualquer que quer um trabalho de redes neuronais ou qualquer coisa do género. Sempre que passámos para a produção, desligávamos a máquina de pré-produção e punhamos lá o nosso algoritmo a trabalhar. E enquanto não tivéssemos outro deployment, podíamos estar a usar aquilo para CPU para qualquer coisa.
Sim. E isso não
acontece automático? É automático. É chegar ao interface e dizer que queremos mais.
Sim, automático.
Já há exemplos com isto. Isto dá para fazer para o scripting, dá para fazer para o PowerShell. O management API para isto tudo. Há tools neste. Há tools. Há malta a fazer coisas dessas. Aliás, como existe para a Amazon e para outros sítios. Portanto, há modelos dinâmicos. Eu tenho muito medo desses modelos. Porque basta alguém estar a fazer uma brincadeira qualquer e atingir-me com milhões de registros, às tantas dispara-me esses scripts que aumentam o número de instâncias. Portanto, eu não quero apanhar nenhuma surpresa no dia seguinte acordar de manhã e descobrir que aquilo tinha lá 2000 instâncias, porque o algoritmo, sempre que atinge 80% de CPU ou X% de ITs, passava para mais instâncias, ou para o dobro de instâncias. Portanto, é muito rápido. Estas coisas, com scripts automáticos, nós não sabemos o que é que vai acontecer. Eu não quero surpresas. Portanto, eu prefiro estar a monitorizar o tempo de resposta com outros tipos de ferramentas e decidir se tem que gerar um alerta
do lado de fora,
que é o que eu faço neste momento. Portanto, eu faço... É, exatamente. Para a Amazon é isso que é usado, para fazer esse tipo de movimentação dinâmica. E já há exemplos desses no CodePlex para fazer isto com a Azure também. Mas o que eu estou a dizer é, eu prefiro fazer uma monitorização do ponto de vista do utilizador. Eu prefiro ter probes que estão a correr em casas normais e que estão a fazer chamadas todos os dias, a toda a hora, cada minuto estão a fazer uma chamada e estão a medir a performance de resposta. Quando aquilo varia mais que X%, cuidado, está-se a passar alguma coisa. Às tantas é a rede de casa dessa pessoa que está mal. Mas, tipicamente, é problemas na aplicação. Okay? E, portanto, eu consigo perceber que a aplicação pode estar com um problema antes que isso se torne um problema. E acho que é mais correto monitorizar as coisas deste ponto de vista. Não estar a olhar para as performance counters do servidor. Ou para o nível de serviço. Não, são máquinas diferentes. A diferença entre o Web Role e o Worker Role é que o Web Role tem um front-end HTTP, ok? O Worker Role não tem, mas tem as portas todas abertas. O não tem é esquisito, porque o Web Role só dá para servir páginas HTTP. O Worker Role dá para servir todas, basta fazer bind às portas.
Não tem o IIS ativado.
Sim, mas tem o WCF.
Sim.
Ou seja, em última instância, podia pôr o WCF a servir qualquer página. E como hoje em dia podemos fazer deployment de CGIs no Worker Role?
Acho que sim.
Portanto, à partida podíamos pôr uma Apache a correr. Exatamente. Portanto, não... Não. São máquinas independentes. E tipicamente, se queremos fazer uma coisa qualquer desse género, vamos implementar um layer de comunicações para isso, para tarefas. É? Eu sei que a Microsoft anda a fazer umas coisas aqui à volta daqueles layers que são usados tipicamente para processamentos em clusters de coisas paralelas, distribuição de scheduling de tarefas em paralelo. Mas eu não sei como é que isso vai surgir depois. Isto fala-se nos CTPs, mas eu não sei muito bem depois como é que isso na prática vai surgir. Mas eu acredito que vai aparecer qualquer coisa tipo MapReduce para podermos submeter tarefas a correr em cima de grandes quantidades de servidores. Ok? E há aí trabalho a ser feito à volta de link, com mais umas livrarias de processamento paralelo, etc. Há uma malta a trabalhar nessa área. Eu não estou muito preocupado com isso neste momento.
Mas sei que isso está a acontecer.
Quando isso for prático para alguma das tarefas que eu tenho em mente, aí analiso. Mas neste momento ainda não estamos a olhar para o Azure como cluster de CPU. Longe disso. Estamos a pensar nisto muito para web. Tudo que é web 2.0... Web services, sincronização de dados, coisas desse género.
Vocês, antes do Azure, vocês tinham custo para fazer o Azure? Diminuiu?
Muito. A nossa experiência maior, anterior a esta, é de SharePoint hosted. Nós temos um ambiente de SharePoint neste momento improdutivo, cá em Portugal. Temos um meio rack alugado na PT e temos lá uma série de servidores de SharePoint, SQLs, etc. Essa infraestrutura custa-nos milhares de euros por mês, ok? E não tem nada a ver com os 60 euros que pagamos do Azure. Nada. Né?
Isso é um
volume
mínimo?
É o mínimo para parceiros, é tipo 60 e tal euros, 62 euros. E nós, só acidentalmente, é que ultrapassamos os 60 euros com extras, só acidentalmente. Como? É um roll. Ainda não sabemos qual é o limite desse role. Quando fazemos as neiras, sabemos, mas quando as coisas estão bem, ou seja, quando não estamos a fazer nada de errado, aquilo tem um comportamento, neste momento, não é? Não, é assim, e estamos a correr coisas que eu nem sequer posso pôr no Azure neste momento, como o caso do SharePoint. Okay? Portanto, não é uma máquina generalista, é uma máquina para aplicações web. Azure. Assim, se eu conseguir resolver o meu problema com uma aplicação web, neste momento, a minha primeira opção é Azure. Ponto. E eu também consumo coisas tipo VPS servers, colocation de servidores, eu faço gestão dos meus próprios servidores, mas mesmo assim Se é uma aplicação web, prefiro entregar essa gestão ao Azure. O preço que eu pago, mais do que um VPS server, compensa-me largamente pela manutenção que eu tenho que fazer.
Mesmo que a aplicação tenha que falar com o SharePoint? Ou seja, encontra um desenvolvimento dentro do SharePoint?
É sim, eu quando opto por SharePoint estou à procura de outras coisas. Estou à procura de coisas out of the box, de colaboração, que não tenho, que não quero estar a reinventar. Quando opto por uma aplicação ASP.NET, sei que é aquilo que eu quero fazer, tenho perfeitamente noção do que eu quero implementar e quero ter um custo para escalar isto baixo. Quero fazer uma coisa que eu sei que não é muito caro agora e que, se isto tiver um pico qualquer, eu não vou ter que, à pressa, meter mais servidores. Não tenho que fazer isso. Portanto, o target, por exemplo, neste caso nós estamos aqui a falar, é processamento de documentos. É feedbacks, é reconhecimento de faturas, é coisas deste género. Mesmo que eu tenha muitos scanners e muitos reviewers a trabalhar em cima desta plataforma, eu não tenho medo, porque sei perfeitamente que são processos que já foram montados para serem assíncronos e, portanto, um scanner, por muito rápido que ele esteja a processar folhas, a digitalizar folhas, ele tem uma queue para fazer upload. Portanto, não vou estar a dimensionar as coisas para picos, quando na realidade eu não tenho esses picos, eu posso prolongar isto no tempo, não é? Scanners trabalham durante a noite a fazer upload, se for preciso, portanto, há situações em que eu não vejo necessidade neste momento em estar a fazer dimensionamento à cabeça de hardware. Portanto, longe vão os dias em que eu tinha que estar a fazer um RFP, tinha que estar a escolher quantos servidores de SQL e de frontends e de webs. Que não, eu nem quero ouvir falar nisso. Não faz sentido isso. Temos aqui perguntas muito interessantes, mais relacionadas com a questão política, onde é que estão as informações, e até conformidade, porque nós temos leis na Europa que nos obrigam a ter determinados tipos de informação em determinadas zonas. Mas isso está salvaguardado para estas empresas que fazem isto, ok? Portanto, quem está neste mercado, as Amazons, as Microsofts, as Googles, etc., todos eles têm estratégias e soluções para isso, que passa por afinidade. Eu, quando escolho onde é que quero correr o Facilitas, eu estou a dizer em que data center do mundo é que eu prefiro ter aquilo. Em que região? Não é por data center, porque eles depois replicam aquilo para vários sítios. Mas a mensagem é, aquilo tudo que eu sonhava ter da minha equipa de operações, isso vem incluído no preço do Azure. Que tem a ver com não deixar os programadores mexer nos servidores de produção.
Não.
Isto... Mas é assim, rapidamente eu movimento isto para outro sítio qualquer. E essa flexibilidade é muito importante. Portanto, não está bem ali, vai para outro lado, faz um recycle, faz outra coisa qualquer. Não quero é estar com aquele stress de pá, não percebo porque é que aquilo não está a funcionar, não percebo porque é que aquele service pack não entra, não percebo porque é que a porcaria da máquina está-me a fazer recycle de hora a hora. Sei lá, porque é que a rede não está a funcionar, ou o router deixou de funcionar. Eu já não faço updates aos service packs, portanto, só isso já é um descanso. Também não faço licenciamento dos Windows. Também é outra coisa, não tenho que meter product keys do Windows nos servidores de produção, não tenho que fazer ativações, nem fazer nada disso. Portanto, só não ter que fazer service packs já é uma coisa boa. Ok, para terminar, última dica. Management. Há N coisas que estão, que não estavam no início, mas entretanto foram aparecendo, à volta da instrumentação de código, ok? Nós podemos estar um bocado isolados destas máquinas e acontecem muitas coisas automagically nos servidores, mas nós temos acesso a muita coisa. Nós temos é que instrumentar o nosso código. Como é que se faz a instrumentação? Nós temos que lançar políticas de recolha de dados que podem ser explícitas, quando nós fazemos, por exemplo, trace ponto qualquer coisa e metemos aquilo no trace, no código, ou podem ser implícitas, como, por exemplo, eu quero uma política que me guarda o CPU de minuto a minuto, mais o espaço em disco, mais o tempo, o número de requests por segundo, mais... O que é que estamos a guardar? A memória que está livre, etc. Eu posso meter isso numa política e o Azure Diagnostics, que é uma livraria nova que eles disponibilizaram, trata-me de recolher essa informação toda e guardá-la no storage. Okay? E depois há umas ferramentazinhas muito giras que eu recomendo seriamente, e eu espero que as pessoas da Cerebrata me estejam a ouvir, que é para me oferecerem mais uma licença. Esta ferramentazinha liga ao storage e faz os gráficos histórico e live do que é que está acontecendo nos frontends. Junta tudo, ou dá para analisar instância a instância, junta várias aplicações. Portanto, nós podemos ter uma conta de storage para reunir logging de vários sítios. Isto faz coisas do género. Tira todas as mensagens que estão nos event viewers, em produção, system, application, etc. Tira logs de IIS, tira os performance counters, crash dumps quando o IIS rebenta. Portanto, isto vem tudo parar aos storage que nós escolhermos. Portanto, isto é daquelas livrarias que eu recomendo seriamente ativar. Okay? Isto não está by default, não está ativo. Mas o tipo de informação que isto nos pode dar é excelente. E esta ferramentazinha dá-nos interface WPF com gráficozinhos e aquelas coisas para perceber o que é que está a acontecer. Ok? Isto é daquelas que é assim, este é para os meus programadores. Pá. O máximo de instrumentação possível para cima destas coisas. Porque a instrumentação é essencial para nós percebermos o que é que está a acontecer. Ok? Carlos, queres...
Não.
É isso? É verdade ou não?
É, está tudo dito? Está tudo dito.
Ó, cap. Para terminar... tínhamos uma parte de perguntas e respostas, mas como estamos no limite do tempo, assim, nós estamos cá, se nos quiserem colocar alguma questão, temos todo o gosto em responder. Isto não são horas próprias para vos manter presos numa sala. Passem pela recepção, entreguem as avaliações, por favor, e recolham o vosso saco, se ainda não receberam o trolley. Está bem? Obrigado.